Eu creio que é um tempo que o Senhor quer avivar ainda mais essa obra em nossa vida.
Amém.
Nós estava, até falei para o Joana hoje, assim, por muitos anos e na nossa vida, né? Isso é enorme, isso aconteceu, acontece e vai acontecer sempre. Nós sempre temos ouvir palavras e receber palavras para tratar nosso coração, né? Nosso caráter. Graças a Deus o Senhor está fazendo essa obra. Está fazendo essa obra no nosso caráter. Mas ao mesmo tempo, junto com o caráter de Cristo em nós formado, o Espírito Santo quer fluir através da gente. Então isso que me tocou muito aquele dia ali, na reunião dos homens, que o Espírito Santo ele quer fluir através da nossa vida. A gente precisa entender que precisamos ter, em primeiro lugar, uma vida de caráter. Né? O caráter de Cristo formado e sendo formado. Mas a gente não pode negligenciar os atos de justiça pelo Espírito. Isso que o Senhor me falou muito forte aquele dia dos homens. E comecei a meditar, né? E ali, conversando com o Juvenal antes, a gente achou bom que hoje a gente estivesse lendo o livro de Hebreus, juntos, né? E, de início, a gente pode ler Hebreus 1 e 2. Eu creio que depois a gente pode continuar com outros capítulos. Mas eu creio que cada um poderia ler um versículo. A gente lê Hebreus 1 e 2 assim, agora, como estamos, né? E depois eu queria compartilhar uma breve introdução sobre a questão que Deus me falou demais, né? Que tem me falado, a questão dos dons, né? O que o Senhor quer, né? Dispensar nossa vida. Eu, para mim mesmo, tenho sido uma experiência maravilhosa, nova, né? Um renovo em muitas áreas, né? E depois a gente pode continuar lendo Hebreus juntos e vamos abrir também para os irmãos poderem compartilhar, né? Depois, amém? Então, se cada um puder ler um versículo, um ou dois, podemos ler dois versículos cada irmão, para a gente ler Hebreus 1 e 2 de início.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei teu pai, e ele me será teu filho, e outra vez, quando introduziu no mundo, o primogênito disse, e todos os anjos de Deus o adoram.
E em verdade, quanto aos anjos disse, que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino.
Amém.
Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste o céu.
Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
E a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por os cabelos de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade?
Além disso, não são anjos que governaram o mundo a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes?
Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste, e o constituíste sobre todas as coisas lhe sujeitas debaixo dos pés. Olha, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não se seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra naquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.
Porque assim, ninguém santifica como os que são santificados. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos. Canta-te-ei louvores no meio da congregação.
E outra vez, porque ele havia confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E disse como se eles participam da carne e do sangue, porém ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o que há.
E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sacerdote para aquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque aquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Amém. Eu vou ler aqui ainda o primeiro versículo, capítulo 3. Por isso, então, toda essa introdução, né, que foi dada aqui da glorificação de Jesus Cristo como Filho de Deus, e que em si nos incluiu agora em Deus, por isso, irmãos santos, olha só, agora nós somos incluídos em toda essa obra, né? Nós não somos a parte, pelo contrário, Jesus nos incluiu, por isso, irmãos santos, tanto é que no 16 e 17 ele fala assim, ó, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Irmãos, nós somos descendência de Abraão. Abraão é o pai da fé, né? Ele abriu, né, Deus abriu a visitação dele num povo aqui na terra, que é o povo de Israel, que iniciou com Abraão. E Abraão gerou Davi, e de Davi veio Jesus Cristo, né, e a nossa salvação. Então, nós fomos incluídos aqui. É, Deus agora usa e quer usar e toma a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, houve uma salvação em nossa vida, uma expiação dos nossos pecados, né, para podermos ser incluídos nessa obra de Deus. Porque naquilo que ele mesmo foi sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Nós, irmãos, fomos socorridos pelo poder de Deus e pela salvação em Cristo. Recebemos a tão grande salvação que a gente leu ali, né? Por isso, irmãos santos, participantes, olha só, isso aqui é importante, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Cristo é tudo, né? Ele que nos deu vida, ele que nos deu salvação, mas ele quer que nós sejamos participantes. Nós não somos alheios ao mover de Deus nessa terra. Nós, na verdade, Deus quer que nós sejamos o mover dele nessa terra. Por isso que diz, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. A vocação celestial engloba tudo, irmãos. Engloba a salvação eterna, engloba a dispensação de Deus em todas as áreas da nossa vida, no nosso ser interior, no nosso ser exterior, né? Então, a gente vê a glorificação do Filho, é pelo Filho que tudo isso foi possível. Então, nós nos alegramos, né? E a gente não pode, a gente tem que atentar com mais diligência para aquilo que a gente tem ouvido, visto, né? E assim a gente seja útil para o Senhor. A gente não vai andar aqui na terra simplesmente, ah, eu creio no Senhor, amém, estou salvo, agora simplesmente fico assim. Não, o Senhor quer usar a nossa vida, irmãos. Quer usar, a gente não pode ser alheio a isso. Né? O Senhor quer usar cada um de nós. Jovem, criança, adulto, idoso, todos. E depois diz aqui, inclusive o capítulo 2 ali, ele mostra isso, né? Ele mostra que o Senhor, ele quer usar-nos. Aqui diz, né? Ele começa falando dessa diligência, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, então a salvação, toda a questão do pecado, toda a questão da nossa vida errada foi resolvida em Cristo. Foi tudo resolvido, né? Fomos justificados mesmo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, irmãos, a gente não pode pensar que essa salvação é algo pequeno. É algo grandioso, que aconteceu celestialmente, poderosamente, e aconteceu dentro do meu coração pequeno e do teu coração pequeno. Aqui, esse coração. Aconteceu uma obra grandiosa aqui dentro. Isso é glorioso, irmãos. A gente não tem como escapar dessa obra maravilhosa, né? E de dar valor a isso. Mas olha como continua aqui. A qual, começando... Ó, essa obra grandiosa, a salvação, ela inclui tudo, irmãos. Inclui a obra dia a dia da nossa vida. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Os primeiros que ouviram, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, tudo que eles ouviram do Senhor falar, ensinar, viram o Senhor fazer, viram a obra de poder que fluía de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo batizou Jesus Cristo, estava com ele, né? Eles viram tudo isso. E isso foi confirmado, irmãos. O Novo Testamento confirma. Tudo que a gente vê no Novo Testamento confirma a obra de poder de Jesus Cristo na Terra. Na época que viveu lá e hoje que está intercedendo por nós diante do Pai, a obra continua, a obra dele como sumo sacerdote. Só que agora, ele delegou essa obra à igreja. Isso a gente precisa ter clareza, né? A obra dele foi delegada à igreja. Agora nós não podemos escapar, nós precisamos atentar, nós precisamos crer naquilo que foi vivenciado, que foi nos dado. E aqui o versículo 4 diz, testificando também Deus com eles, com aqueles apóstolos que viveram naquela época, Deus começou a testificar poderosamente a obra que foi feita por Jesus Cristo, a obra de Deus, o perdão de Deus. E como, né? Testificando também Deus com eles, aqui entra a nossa vida, irmãos. A nossa vida que nós precisamos assim viver pelo Espírito, né? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Irmãos, os dons fazem parte da nossa vida, precisam fazer. Porque hoje quem testifica de Deus nessa cidade hoje? A igreja que está nessa cidade, nós, todos que são em Cristo Jesus vivificados, eles testificam, Deus vai testificar através deles, da igreja, toda a obra de Jesus e o poder dele, e a salvação que ele dá. Então isso faz parte, né? Então assim, me impeliu assim a começar a meditar um pouco sobre os dons, irmãos, porque a gente às vezes tem um pouco de medo, né? Falo por mim mesmo, no início da minha experimentação com dons, eu sempre fui mais receoso. Oh, isso aí. Às vezes são coisas muito visíveis, coisas que impactam, né? Mas aos poucos Deus foi convencendo meu coração que Ele quer usar a minha vida e a tua vida. Ele precisa fluir através de nós, a gente não precisa ter medo dos dons, né? Eu, de início, eu confesso que tinha medo um pouco dos dons, né? Porque eu tinha clareza que eu precisava ter madureza interior, primeiro. Eu sabia, e eu queria, e assim o Senhor foi movendo, e assim o Senhor move em todos nós. O Senhor transforma nosso coração, coloca nossa vida no prumo, na equidade, né? Uma vida reta, correta, que tenha testemunho de um homem interior, lavrado pelo Espírito, trabalhado pela palavra, né? Isso é a primeira coisa que nós precisamos, isso é inegável e não pode ser diferente. Aqueles apóstolos ali, quando foram cheios do Espírito Santo, eles já vinham sendo trabalhados pelo Senhor, né? O coração deles vinha sendo trabalhado, todos aqueles 3 anos, sendo repreendidos, vendo as suas mazelas. Pedro, no final, chegou, olha, puxa, Senhor, eu não sou nada, né? O que eu fiz? Neguei o Senhor, olha o meu coração. Então, eles foram transformados, e quando foram cheios do Espírito Santo, eles entenderam que com essa transformação, agora, eles precisavam ser luz no meio das trevas daquela geração. Hoje não é diferente, irmãos, nós precisamos ser a mesma luz. Sem medos, né? Mas crendo que o Senhor nos chamou. Ele testifica através de nós. O poder é dele, não é nós. Quem age em nós é o Espírito, não somos nós. Nós não temos força alguma para fazer nada. Mas o Espírito Santo tem. E a gente pode crer nisso piamente, irmãos, né? Que sejamos incentivados, né? Assim, o Senhor me levou a meditar, assim, e o Senhor me falou, é para que eu seja, e nós, sejamos incentivados, né? A sermos testemunhas vivas e eficazes do Senhor nessa geração, né? Porque os homens estão sedentos, né, para ver. Aquele dia que a gente visitou, eu e o Juvenal visitamos a Jurema ali, eu fiquei observando, né? Nós estávamos conversando com ela ali no sofá e ela foi contando como foi um milagre que aquela hemorragia interna no estômago dela foi estancada. Ela criou piamente que é o Senhor que fechou aqueles vasos. Ela podia ter morrido, porque uma hemorragia interna, poucas pessoas sobrevivem, irmãos. Raras pessoas sobrevivem à hemorragia interna. Então, cremos num milagre. E nós estávamos conversando com ela e eu vi a cama do lado. Tinha acho que 3 pessoas visitando uma senhorinha. A senhorinha ficava olhando assim, ó. Eles estavam conversando lá, mas ela estava olhando o que nós estávamos e ouvindo o que a gente estava falando. Por quê? Porque a testificação do poder de Deus impacta as pessoas. Nós ali até ministramos rapidamente sobre ela ali. Mas às vezes a pessoa fica com uma semente da vida, puxa, esse Deus é grandioso, quem sabe daqui a pouco ela se converte, né? Não sei, a gente não conversou muito com ela, né? Mas vocês veem, irmãos, que a terra, não só a igreja, nós entre nós mesmos, mas as pessoas que estão perto de nós, elas precisam ver uma testificação de Deus. E a testificação de Deus é pelo poder dele derramado pelo Espírito, né? Então, assim que essa meditação, né, eu vou fazer só uma introdução hoje, assim, mas nas outras oportunidades eu falo mais, mas que isso seja, irmão, um incentivo para você, para mim. Para buscar, Senhor, qual é o dom que o Senhor quer dispensar? Que o Senhor dispensou, porque o Senhor dispensou os dons. Qual é o dom que o Senhor tem para a minha vida? Para que eu flua dentro do equilíbrio, dentro da vontade de Deus, no tempo exato de Deus, né? Tudo isso a gente tem que buscar, né? Eu vou estar falando um pouco disso, né? Isso é tão impactante que, olha só, se você abrir lá em Efésios, ó, distribuídos por sua vontade. Irmãos, os dons foram dados pela vontade de Deus. Por isso que a gente não precisa ter medo. Se é a vontade de Deus, por que eu vou ter receio? Não, eu quero que se cumpra a vontade dele em minha vida. A gente não precisa ter medos quanto a isso, porque é vontade de Deus. Quer ver? Vamos abrir ali em Efésios 4. Olha, aquele dia lá, eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu preciso de outros dons, não para mim, mas para fluir, né? Confesso para os irmãos, eu pedi dom aquele dia. Os homens que estavam aqui, vocês pediram algum dom aquele dia? Foi dito, ore, peça ao Senhor, né? Nós nos ajoelhamos ali como homens. Eu pedi, né? Eu pedi, Senhor, usa-me, né? O dom que o Senhor quer. Olha aqui, Efésios 4, 13 a 16. Olha o que diz ali. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então aqui, irmãos, acima de tudo, dos dons e das manifestações de poder, nós precisamos realmente primeiro ter essa transformação de caráter aqui que nós vemos na parte, né? O aperfeiçoamento da nossa estatura de homem perfeito em Deus, né? Não ser mais menino, né? Não ter mais caráter de menino, né? Só brincadeira no sentido, eu falo no sentido geral da nossa vida, né? Mas ser homens de caráter real para a fluência do Senhor. Homens e mulheres, aqui inclui todos, né? Então, primeiro, realmente é essa necessidade, né? Para a gente andar no caminho reto, fiel, firme, da vontade de Deus nesse tempo. E depois diz assim, ó. Seguindo a verdade em amor. A questão é, irmãos, que a fluência dos dons não pode ser diferente. Só pode ser em amor e por amor. Na verdade, o Espírito Santo, quando eu creio que o Espírito Santo, quando manifesta dons no, na igreja, nos irmãos, é por amor. O amor dele é o amor dele que flui ali. Porque é para geração de vida, né? Se é um dom de cura, é porque Deus ama aquela vida para que a enfermidade seja tirada. Se há um dom de revelação, é porque Deus está levantando uma palavra que é importante naquele momento para alguém. Para nós todos, né? Se há um dom de beneficência, né, no caso, de benevolência, de dar, né? Tem o dom de dar ali. É porque alguém está precisando de uma ajuda financeira. É amor, né? Na verdade, o que acontece é que eu creio que a fluência dos dons é a fluência do amor de Deus, pelo Espírito. Então, por isso diz aqui, ó, antes seguindo a verdade em amor. Então, primeiro é o amor de Deus fluindo em nós, o caráter de nós transformado. Depois diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então, irmãos, assim, não vamos crescer só no conhecimento claro da palavra. Estudo é primordial, necessário, mas ele diz, cresçamos em tudo. Então, irmãos, a gente também precisa crescer nessa área em nossa vida, né? Falo por mim também. Eu, naquele mover ali, o Senhor me conclamou, disse, cresça num testemunho vivo de Cristo na tua vida, mas cresça também naqueles dons que o Senhor precisa usar na tua vida. Aquele dia, irmãos, eu recebi com uma, não só uma exortação do Senhor, mas um grande amor do Senhor por nós como igreja. Como varões, né, mas que as irmãs, se puderam ouvir aquela ministração, ouçam, foi muito tremenda, né? Porque o Senhor quer fluir com amor. Então a gente precisa crescer também nessa área da nossa vida. A gente não pode negligenciar, né? Eu, alguns anos da minha vida, fui negligente nessa área. Não dava muita atenção. Vi alguns irmãos fluindo, alguns dons, e disse, ah, Senhor, amém, né? Mas um bom tempo para cá eu venho buscando isso em Deus, e eu creio que é uma importância, que o Senhor dá muita importância, né? Depois diz assim, ó, no 16, do qual todo o corpo, irmãos, é todo mundo, né? Todos nós estamos incluídos nesse corpo, né? Bem ajustado e ligado. Bom, aqui, essa parte é o caráter de Cristo, ajustado e ligado. É o ajuste da nossa vida, ajuste do nosso coração. Então, nós precisamos estar bem ajustados e aí ligados um ao outro, ao corpo de Cristo, estar com a igreja fluindo. Isso é a primeira coisa, é o caráter de Cristo formado. É a equidade em nós, é a retidão, é os frutos do Espírito, né, fluindo em nossa vida. Isso é o ajuste, é uma vida ajustada, que está andando ajustada segundo a vontade de Deus. Obedecendo a palavra do Senhor, andando com o corpo, andando sujeito uns aos outros. Esse é o encaminhamento para ser usado por Deus, né? Então isso é a primeira coisa que nós precisamos sempre nos render. Senhor, enche-me do teu amor e enche-me do teu caráter. Depois diz assim, agora vem a fluência, né? Pelo auxílio de todas as juntas. Então aqui, ó. O Senhor quer o teu auxílio, irmão. Não que ele precise, o Senhor faz qualquer coisa com quem ele quiser. Né? É sobrenatural. A questão da fluência da nossa vida no ministério do Espírito é sobrenatural. Ele que faz no tempo que ele quiser, como ele quiser, usando a pessoa que ele quiser. Né? Então isso a gente tem clareza. Né? Mas ó, ele precisa do teu auxílio. Pelo auxílio de todas as juntas. Ele precisa do teu auxílio, precisa da tua vida. O que, que significa isso? Eu dou a minha vida, Senhor. Agora, isso é um ato de quero ser um auxiliador da tua vontade. Então a gente precisa ceder ao Senhor. Né? Ele considera o nosso auxílio. Nós não somos, não, esses meus filhos. Não, meus filhos, venham, eu quero que vocês sirvam. Né? Aquela experiência com os discípulos, quando ele chamou aqueles discípulos, vão agora de dois em dois e preguem e fluam pelo poder de Deus. Deus deu a eles poder naquele momento para fluírem ali. Houve uma mostra para eles do poder de Deus agindo. Eu creio que eles creram naquilo, eles creram. Claro que talvez eles não estavam totalmente preparados naquele momento para tudo aquilo. Né? Até porque Jesus, né, até antes conversando ali, a gente falou, né, que não foi dispensado toda a clareza da verdade para eles naquele momento. Mas eles tiveram vislumbres do poder de Deus agindo através deles. Aquilo deve ter animado eles. Puxa, que poder glorioso. Mas Jesus logo colocou eles nos trilhos. Olha, mas primeiro vocês precisam de tratamento de Deus. Né? Amém. Mas foi uma experiência para eles. Então, eles se sentiram usados, né, como auxílio ao Senhor. E aqui vem agora uma coisa importante. Ó. Segundo a justa operação de cada parte. Irmão, a gente tem que crer nisso, né? Você crê que você tem uma justa operação? Isso é, a gente tem que crer, irmão. Você tem, cada um tem. Deus quer uma justa operação de cada parte. É uma operação justa, significa o quê? É segundo a vontade de Deus, não é segundo a nossa, né? É justo, Deus é justo. Deus dá um dom para essa pessoa porque é ali que o Senhor quer que use. Então é justo que o Senhor use o dom naquela pessoa, naquele momento. Por isso que é uma operação justa. Não é uma operação alheia, assim, de qualquer forma. Não, Deus, tanto é que diz lá, seja tudo feito com cuidado, com zelo. Né? Deus, na utilização dos dons, ele é justo. Tudo acontece dentro da vontade justa dele. Não deve acontecer diferente, né? Por isso que a gente tem que pedir ao Senhor que nos dê percepção, né? Eu tenho pedido percepção ao Senhor para saber o que o Senhor quer, quando o Senhor quer, como o Senhor quer, né? Ó, faz o aumento do corpo. Para que são os dons também, né? A gente não vai falar de todos os dons hoje aqui, mas tem dons que são para edificação da igreja, né? São específicos para edificação da igreja, do corpo. E faz o aumento do corpo, no que sentido também? Se há, por exemplo, alguém que faz um exército de dom de cura lá fora, uma pessoa vê, como aconteceu em Atos, muitos viram os sinais que eles, os discípulos faziam e criam. Né? Então, o que aconteceu? Foram agregadas vidas ao corpo. Elas creram e começaram a se entregar a Jesus e começaram a reunir com o povo de Deus. Então, o aumento aqui é nesse aspecto também. O aumento espiritual de edificação, mas o aumento de número também. Muitos creram e se agregaram ao povo, está escrito. Né? Então, aqui, se não me engano, é Atos. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Aqui quando... Aqui, ó. É Atos 5:12. Veja aqui. Houve lá a situação de Ananias e Safira. Irmãos, ali fluiu um dom tremendo na vida de Pedro. O dom de discernimento de espíritos. Pedro recebeu a revelação que um espírito maldito de Satanás mesmo, o próprio Satanás, influenciou a vida de Ananias e Safira. Pedro fluiu ali num dom de discernimento de espíritos. Um dom tremendo. E olha só, a gente não vou ler toda a experiência, vocês sabem que os dois morreram, né? Mas ele disse, ó, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Houve uma clareza espiritual, abriu-se uma clareza espiritual ali da situação obscura que estava ali, né? Mas depois o povo, o que aconteceu? O povo temeu, no versículo 11, ó. E houve um grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas. Essa história provavelmente se espalhou ali, né? Porque foi uma coisa terrível que aconteceu. E daí olha o 12 que diz, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os dons, irmãos, eles são para fluência na igreja, dentro da reunião, dentro das reuniões, com os irmãos, mas é no meio do povo também, é fora. Eles andavam lá, encontraram aquele coxo ali, sentado, ministraram cura sobre ele. Muitos creram por causa daquela situação em Jerusalém. Muitos creram. Então é entre o povo geral. A fluência dos dons não é só aqui entre nós. Deus pode usar a tua vida, a minha vida, fora. No nosso dia a dia, né? Deus pode fazer milagres. Olha só. Entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no pé de Salomão. Então havia acréscimo, né? Eu creio que aquelas pessoas que criam, elas eram ajuntadas, não? O povo crescia, né? Isso não significa que o povo, é que a gente tem que olhar, não, vou exercer o dom para que venha mais pessoas aqui, não é nesse sentido. Isso é uma fluência normal do Espírito entre as gentes. O Espírito Santo age sobre as pessoas, né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Por exemplo, alguém que exerce o dom de profecia, né? Traz uma palavra audível, clara da palavra de Deus. Às vezes, as pessoas que não conhecem o Senhor se entregam. Puxa, né? Quantas pessoas... Bom, todos nós, na verdade, eu creio que a maioria, né? Se converteu ouvindo a palavra, né? De poder, né? A profecia, na verdade, é a declaração clara da palavra de Deus, né? Com palavras audíveis, né? Então... Tanto que Paulo fala lá, entre a igreja eu prefiro falar algumas palavras de forma clara, na língua que todos entendam, do que falar várias palavras em línguas que ninguém vai entender. Né? Então isso é a fluência dos dons. Né? Então é isso, irmãos, é muito importante isso aqui. A gente precisa ter, né, isso claro. E olha, e tudo acontece com, em 1 Coríntios aqui 14, tudo acontece com amor, né? Nada, não adianta, né? Sem amor, que o Senhor nos encha de amor, porque sem amor também a gente não vai experimentar essas coisas. Capítulo 14, versículo 1, né? Quando se fala de dons, fala-se de amor junto. É, a gente pode ver isso também no capítulo 12, 31. Diz assim, ó, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele fala um capítulo só do amor. Então, não, realmente não adianta, irmão. Se a gente não amar, não vai haver manifestação de dons, né? Porque o amor é primordial para a fluência dos dons. O amor nosso a Cristo, o amor nosso aos irmãos, o amor nossas pessoas. Jesus era manifestação clara de amor. Por isso que quando ele ministrava pelos seus dons que fluíam, havia manifestação de amor ali, as pessoas criam, as pessoas recebiam, né? Então não dá para dissociar nunca, né? O dom é para fluir por amor. E no 14:1 diz assim, segui o amor, ó. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir o amor, que o Senhor nos encha de amor, irmãos, né? O Senhor nos dê mais amor dele mesmo, nas áreas que a gente precisa, né? E só depois diz, e... procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, primeiro tem que seguir o amor. Amai-vos uns aos outros, tudo isso que nós já temos ouvido, né? E depois procurai os dons. Fluir neles, né? Só que assim, não é ou. A gente pode pensar assim, ah, ou procurai os dons. Não. Não é uma abertura para a gente negligenciar os dons. Não. É para a gente agregar os dons. Ame e procure dons para servir. É essa a palavra que Paulo colocou aqui, né? Então a gente não pode ser ignorante, né? Quanto à questão dos dons. No capítulo 12, 1 diz assim, ó, um pouquinho atrás ali, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então a gente não pode ignorar, né? achará, Deus não tem nenhum dom para mim, eu nunca fluo em nada, não. Creia assim, Senhor, Senhor, dê um dom para mim, Senhor, só me revela a Ele, porque eu quero amar a Ti, amar os irmãos, amar as pessoas na utilização desse dom. Eu creio que se nós fizermos essa petição com o coração realmente alegre, com o coração quebrantado, sem exaltação, sem querer glória nenhuma para nós mesmos, porque a tendência dos dons é tentar gerar glória, né? Mas negligenciando glória qualquer para nós mesmos, mas com o coração sedento de querer servi-lo em amor, eu não tenho dúvida que Deus vai mostrar o dom para nós. Que dom o Senhor tem para nós? Eu não tenho dúvida. Eu tenho plena clareza nisso. Porque o Senhor quer, né? Aqui, quer ver? Agora em 1 Coríntios 14, 14 e 20, está no mesmo capítulo ali. Lembra que a gente leu lá em Efésios que a gente não pode ser mais menino? Tem que passar o tempo da meninice, né? A gente tem que crescer para nível de jovem, pai espiritual. Diz aqui, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Porque uma vida adulta no entendimento, ela vai compreender a vontade de Deus e vai se render para ser usada. Né? A gente vai crescer no Senhor e o Senhor quer usar nossa vida e nós vamos nos dar a ser usados. Então isso é uma maturidade. Né? Nós vamos saber, Senhor, o Senhor está transformando meu coração. Mas Senhor, eu quero ser usado por Ti, usa-me. Nós não cantamos aquele cântico, usa-me. Quebranta-me. Então, é isso, irmãos. É madurez para ser usado. Esse tem que ser nosso coração. Olha só o que diz em Hebreus 13, 9. Agora, voltando para Hebreus, né? A gente vai estar falando de Hebreus. Ele fala de toda a experiência ali que os hebreus, exortando a vida dos hebreus e nos exortando também. E aí, quando chega no final, vocês veem que a parte final, os últimos capítulos de Hebreus, são puro serviço. Aqui, se a gente for lendo aqui, a gente vê que não diz aqui, mas intrínseco tem dons fluindo. Tem dons fluindo. Olha aqui no versículo 9, de capítulo 13. Diz assim, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, mas sede amadurecidos. Lá Efésios também falava, né? Não dá para ser mais menino e não andar segundo os rudimentos desse mundo, etc, etc. Né? A mesma coisa ele diz aqui, ó, não esqueça as doutrinas várias estranhas aqui, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de nada aproveitar. Aproveitaram os que a eles se entregaram. A questão, irmãos, que é dons é graça. É graça de Deus manifesta. Então, o que o Senhor quer é que a gente se fortifique com a graça. Que nossa vida seja uma vida graciosa, né? Qualquer dom que o Senhor quer nos usar vai ser graça fluindo. Além do amor dEle, vai ser a sua graça fluindo. As pessoas, elas viam a graça no povo de Deus. Né? Em Atos fala isso também. Eles viam uma graça do Senhor. É maravilhoso isso, irmão. Como eu desejo que o Senhor, as pessoas vejam graça em mim. Muitas vezes eu não sou gracioso, preciso ser transformado mais e mais. Né? Mas deve ser um desejo do nosso coração. Ser fortificado com graça, com vida, com fluência das que sai de nós. Né? Isso é muito importante. Se a gente voltar lá para Efésios 4, fala isso também. Efésios 4. Vamos voltar ali para Efésios. Efésios 4. 4, 7. Olha só. Ele vem ali falando da fé, e depois ele se envolve ali com a unidade do corpo, e depois ele vai para os dons, né? Mas ele diz assim, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então a graça, irmãos, é a manifestação dos dons em nós. Ela foi dada a cada um, a graça dele. Para daí, pela graça, os dons fluírem. E é muito importante, né, que a gente creia, né? Os morávios, eu achei interessante uma experiência dos morávios, né, os irmãos morávios. Uma frase deles, né? É uma frase que consta deles. Diz assim: uma grande graça prevaleceu em nosso meio e em todo o país. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho essa experiência dos moráveis aqui. Ó. Os moráveis, nos anos 1700 e pouco, olha a experiência deles. Aconteceu uma experiência lá em julho de 1727, em Hernut. Numas reuniões que eles tinham naquele dia. Houve uma grande visitação do Espírito Santo sobre os irmãos em Hernut. Um morável escreveu: descobrimos nisto o dedo de Deus e nos encontramos. Por assim dizer, batizados sob a nuvem dos nossos pais, a experiência que os pais tiveram com o Espírito, né? Com o Espírito que estava neles. Pois este Espírito Santo veio sobre nós, e grandes sinais e maravilhas foram operadas no meio dos irmãos naqueles dias. E uma grande graça prevaleceu em nosso meio e em todo o país. Imagina? A experiência daqueles moráveis, eles difundiu no país que eles estavam. Mas é uma fluência de graça, né? Sinais, maravilhas, coisas aconteceram que prevaleceu, né? Na vida deles. Isso em 1700, né? Essa questão do ministério espiritual, irmãos, ele vem vindo. A gente está no século 21 agora, mas lá para trás os irmãos viveram isso. Eles não deixaram para trás essas coisas, né? Eles não foram ignorantes, eles procuraram desenvolver essa parte nas suas vidas com temor e com equilíbrio. Sempre isso é importante, né? Então, que assim seja em nós também, né? Olha, abre ali em Romanos 12, 6. Começamos um fervor nos nossos corações nesse sentido, irmãos. Né? Eu comecei mais, comecei a pedir mais do Senhor. Senhor, eu preciso de mais. Se eu estou servindo teu povo, Senhor, tem dom que eu preciso. Eu, às vezes, não tenho. Que o Senhor me dê, me use. Versículo 6 do capítulo 12. De modo que, tendo diferentes dons, irmãos, ó, segundo o quê? A graça que nos é dada. O dom vem pela graça de Deus. É o amor dele que em graça age em nós. É algo gracioso. É algo assim que traz alegria, traz vida, traz aquele ambiente de poder, um poder maravilhoso, né? Isso é graça. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Depois ele vai citando alguns dons, né? Mas, irmãos, é pela graça, é segundo a graça que nos foi dada. Eu creio, irmãos, que a graça foi dada a todos os irmãos. A todos. Cada um. E eu creio também que o dom foi dado aos irmãos, né? Foi dado à igreja. Aqueles crentes fiéis, né? Claro que em Corinto, irmãos, houve muito problema. Por quê? Porque aquelas pessoas de Corinto, os irmãos de Corinto, faltava neles maior amadurecimento e amor interior, né? Caráter. Aí eles começaram a fluir em dons sem isso. Aí realmente Paulo teve que exortar várias coisas, que havia desequilíbrios. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, né? Se o Senhor está trabalhando em nós, nós estamos temendo ao Senhor, estamos andando uma vida reta, eu creio que o Senhor vai poder fluir com alegria, com graça, em dons nas nossas vidas. Não estaremos agindo desequilibradamente. Pelo contrário, irmãos, quando vemos a atuação de dons aqui na igreja, irmãos, olha, eu estou na igreja desde, né, desde 99 entre os irmãos, eu já vi muita manifestação de dons, né? Mas raras vezes, algumas citações, né? Mas raras vezes eu vi desequilíbrio. Na grande maioria das vezes que houve atuação de dons, eu vi grande equilíbrio. Né? E mesmo em dons, assim, muito, por exemplo, dons de línguas de interpretação, que são coisas muito visíveis, né? Ou mesmo dom de alguma palavra de sabedoria, ou algum dom de discernimento de espíritos, né? Que vimos algumas experiências, né? Também. Mas eu sempre vi equilíbrio, graças a Deus, isso me alegra muito, né? Ver os dons fluindo com equilíbrio, com poder, mas equilibradamente, né? E às vezes coisas muito fortes, né? Já ouvimos interpretação de línguas com profecias muito fortes para vidas específicas, coisas fortes, irmãos. Mas o que foi mais forte do que Ananias e Safira que morreram na frente do povo? Misericórdia. Né? Então essas coisas podem acontecer. Deus é soberano, Deus vai agir. Se há uma necessidade que há, uma coisa tão forte tem que acontecer, vai acontecer. Né? Então, glórias a Deus, né? Por isso, irmãos, por isso que eu vejo assim que a gente não precisa ter receios. Deus, se estamos na vontade de Deus, Ele vai conduzir corretamente, né? Ó, nós não precisamos ter medo da fluência dos dons em nós. Isso eu escrevi assim, o Senhor me deu, né? Mas sim termos a transformação do nosso coração em crentes fiéis, maduros, retos e idôneos equilibrados. E aí o Senhor poderá manifestar seus dons em nós. Eu já vou terminar essa parte, mas vou dar essa introdução hoje, assim, porque o Senhor me moveu nesse sentido, né? Mas aqui, veja só. Mateus 7:20. Se o Senhor permitir, né, eu estou meditando nesse tema, eu tenho o desejo sim de esmiuçar um pouco de cada dom, né, para depois trazer clareza aos nossos corações, né, e também incentivar-nos a buscar, né. Mas hoje eu não vou fazer isso não, hoje eu só quero dar essa pequena introdução, né, mas o Senhor está me levando a meditar essas coisas, né. Aqui é Mateus 7:20. Ó, irmãos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A questão é bem séria, né? Primeiro, precisa realmente haver fruto de uma vida reta, né? Por quê? Porque, olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fluência dos dons, né? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Senhor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Irmãos, a gente precisa entender que nossa vida primeiro precisa ser realmente prudente, cheia do Senhor, desejar o Senhor, ser trabalhado por o Senhor, ser rendido ao Senhor, e aí fluir em dons. Quando isso acontece ao contrário, não há uma vida entregue, não há uma vida temente, e quer fluir em dons, pela misericórdia Deus muitas vezes até age, eu creio. Pela misericórdia da pessoa que precisa, não daquele que não está bem, né? Porque eles fizeram aqui, muitos dons fluíram, só que eles não tinham uma vida sincera com Deus. E o pior acontece depois, não vos conheço. Vós que praticais iniquidade, vós que viveis para si mesmo, né? Que amais a si mesmo, são iniquidades interiores. Né? Então a questão é séria também. Né? A questão dos dons não é uma coisa que se brinca. Não. Os dons são coisa séria, né? Nós vamos fazer em nome de Jesus, amém. Mas nossa vida tem que estar bem com o Senhor. Temos que buscar uma vida séria com Deus. Porque senão, podemos correr esse risco do Senhor não nos conhecer, né? Prefiro então ser conhecido pelo Senhor e Ele me transformando. E aí, quando o Senhor quiser me usar, num dom, né? Mas os coríntios, eles tinham às vezes uma contrariedade. Eles fluíam em dons, mas depois, não. Mas quem são vocês, né? Não vos conheço. Então é também uma coisa muito séria, né? A verdade da palavra precisa primeiro sempre ser enraigada no nosso coração. Isso precisa ser um fundamento, né? Precisa ser um fundamento em nós para que fluamos nos dons, né? As virgens insensatas, vocês lembram, né? O Senhor falou a mesma coisa. Ela, Senhor, Senhor, eu disse, oh, não vos conheço. A insensatez, né? A vida cristã insensata. Ela não é um bom fundamento para os dons. O fundamento correto é uma vida preparada, sensata, andando nos caminhos do Senhor. Né? E isso eu creio, irmãos, que nós estamos nesse caminhar, não estamos? Nós estamos nesse caminhar. O Senhor tem movido a igreja para caminhar, sim, seriamente, quebrantadamente, ouvindo a palavra de Deus, andando, sendo exortados, aprendendo. Então, não, eu vejo que não há problema de nós buscarmos os dons, né? E dizer, Senhor, usa-nos, né? Claro que estamos num processo de transformação, mas estamos rendidos, né, para o uso do Senhor. Então, assim, queria incentivar os irmãos nisso, né? Que o Senhor fortaleça os irmãos, né? É, e para terminar essa pequena introdução aqui, eu queria só falar algumas coisas aqui. Eu vou ler, né, para os irmãos verem, porque isso impactou, né? Olha só. Os dons, a gente pensa assim, ah, mas a gente não viu nas gerações. A gente viu os apóstolos agindo, depois ali a primeira igreja, fluindo, isso está tudo escrito. Mas e depois? Até hoje, as pessoas viveram essas experiências? Eu vou ler algumas experiências de algumas épocas, só para os irmãos verem que sim. Agostinho vocês conhecem, viveu lá no século IV. Foi um homem tremendo de Deus. Foi um homem muito usado pelo Senhor na época. Ele disse assim, ó: ainda fazemos o que os apóstolos fizeram ao impor as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre eles durante a imposição de mãos. Espera-se que os convertidos falem com novas línguas. Né? Então, assim, eles viviam naquela época já. Né? Eles criam no batismo do Espírito Santo, como nós cremos, eles criam numa vida cheia do Espírito Santo para fluir, né, vida. Então ele falou isso. Né? No seu livro Cidade de Deus, ele escreveu: constata-se às vezes que os milagres que os cristãos afirmavam ter ocorrido não acontecem mais. A verdade é que até mesmo hoje em dia os milagres estão sendo operados no nome de Cristo. Às vezes por meio dos seus sacramentos e às vezes pela intercessão dos seus santos. Isso Agostinho escreveu. Então, em 300 depois de Cristo, os milagres estavam fluindo na igreja. Um homem cego, aí ele citou vários exemplos. Um homem cego com a vista restaurada, o bispo Inocente de Cartago, curado de fístula retal, Inocência de Cartago, uma mulher de Cartago, né, na cidade de Cartago, curada de câncer de mama. Libertação de Espério, vizinho de Agostinho. Ele tinha um vizinho, né? Eu acho que ele pregou para esse vizinho. Ele foi liberto, aqui, ó. Enfermidades eram causadas por espíritos malignos. Ele foi liberto de espíritos malignos, né? Então, a cura veio também. Até a ressurreição tinha. A ressurreição de uma freira e o filho de um amigo de Agostinho, ressuscitado dos mortos. Agostinho vivenciou duas ressurreições. Meu, misericórdia, glória a Deus. A gente conhece uma, né? Que o Juvenal sempre fala, né, da experiência da vida dele também. Então essas coisas aconteciam e acontecem hoje. A gente tem que crer, né? Agora vamos um pouquinho para frente. Vamos para a era medieval. Lá, século XIX, X, por aí. Tinha um homem chamado Vladimir, ele era príncipe de Rússia, hoje Rússia, né? Esse homem é um homem conhecido na história, né? Estava cego devido à enfermidade nos olhos. A princesa, crente, a mulher dele era crente, perguntou se queria ser curado. Falou que precisava crer em Jesus e ser batizado. Ele disse: se for provado que isso é verdadeiro, então certamente o Deus dos cristãos é grande. O bispo de Kherson o batizou e, enquanto impunha as mãos sobre ele, Vladimir recobrou a vista e disse: agora sei quem é o verdadeiro e único Deus. Era um príncipe lá. Ele se converteu, foi batizado e, na hora do batismo, eles ministraram sobre ele e foi curado da visão. Então, ele creu no Senhor. Né? Agora, vamos um pouquinho mais para frente, século XII, São Francisco de Assis, já é mais conhecido nosso, né? Tinha um amplo ministério de cura e libertação. Era um homem que orava por essas coisas, né? Os valdenses, também conhecidos na França, né? Eram homens fervorosos também no século XII na França. Criam em visões, profecias e possessão demoníaca e a libertação delas. Eles criam nessas coisas, né? Criam, vivenciavam. Vamos um pouquinho para frente, século XIV. Vicente Ferrer. durante 20 anos de pregação apostólica em toda a Europa, pregando o arrependimento e discernindo pelos dons do Espírito as heresias e o paganismo. 20 anos viveu. Provavelmente ele tinha dom de discernimento de espíritos, né? Milagres na ordem da natureza e da graça acompanhavam os seus passos. Era um pregador que fluía em dons, né? E paz, meus irmãos, Martim Lutero, né? Uma vez eu já tinha escutado falar, eu que vim do luteranismo, né? Esfriado, que botou o seu culto no nome dele erradamente, né? Mas Martim Lutero era um homem cheio do Espírito Santo. Eu já tinha escutado falar isso na época, né? E é verdade, ó. No século XV, XVI, né? No livro Obra de Lutero diz, isso foi escrito dele, né? Foi uma biografia feita da vida dele. Era profeta e evangelista, falava em línguas e interpretava, e foi dotado com muitos dons espirituais. Ele orava pelos enfermos e expulsava os demônios. Numa carta de Lutero diz, o marido da senhora Körner de Belgern estava possuído de uma extrema melancolia. Neste caso, não se trata de uma melancolia comum, falava Lutero. É um tormento proveniente do diabo, e isso precisa ser neutralizado pelo poder de Cristo com a oração da fé. E isto, é isto o que estamos acostumados a fazer. Então veja, eles viviam acostumados a isso, né? A experiência daqueles luteranos iniciais ali não é o que a gente vê hoje, que, né, virou uma denominação. Não, Lutero vivia uma vida espiritual. Eu que vim do luteranismo sei bem a frieza que é ali. Muitos nem creem em dons lá. Muitos. Mas graças a Deus, pela misericórdia, o Senhor mudou minha sorte, né? Me congregou junto aos irmãos e me fez crer em muitas coisas e nos dons também, né? Mas Lutero era um homem cheio de dons. Os Quakers, do século XVII. George Fox, que era um dos principais líderes deles, pregava uma mensagem de vivificação e poder do Espírito. Suas reuniões tinham a liberdade e a manifestação dos dons espirituais. Então, já mais perto, né? 1700 aqui. E os Morávios, 1700 a 1760. É aquela experiência que eu falei antes para os irmãos, né? Que aconteceu naquelas reuniões deles, havia grande graça fluindo pelos dons. John Wesley, vocês conhecem, né? 1791. Uma carta sua em 1746 diz, em 1746, não tenho conhecimento de que Deus tenha de alguma maneira se impossibilitado de exercer o seu poder soberano de operar milagres de qualquer tipo ou nível ou em qualquer era, até o fim do mundo. Imagina que frase maravilhosa, né? Ele não tinha conhecimento que Deus ia parar de fazer essas coisas. Não, ele proclamou elas. Aqui um outro homem de Deus, chamado Charles Finney, já no século XIX, né? 1820, começo do século XX. Charles Finney, olha o que ele falou. Recebi o poderoso batismo do Espírito. Chorei audivelmente de alegria e amor, e não sei, mas deveria dizer que literalmente berrei os inexprimíveis borbulhões do meu coração. Então, homem cheio de vida espiritual, evangelista com alto poder ministerial devido a muita oração que exercia. Esse homem orava muito, né? E a oração também tem muito a ver com dons, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a oração nos leva a ter mais sensibilidade, né? Sensibilidade com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai, agora você flui num dom. É o Espírito que vai indicar, né? Então, a gente precisa orar muito também. Junto, isso eu ia falar em outro momento, mas a oração tem ligação direta também com a fluência nos dons, né? Charles Spurgeon, ele disse, os dias da profecia não passaram. Tampouco terminou o período de milagres. Glória a Deus. Eu quero fazer essa frase valer para os nossos dias aqui. Os dias de profecia não passaram. A palavra viva está sendo profetizada hoje, irmãos, com grande poder. E nem tampouco o período dos milagres. Os milagres acontecem hoje, em nome de Jesus. Estão acontecendo. A vida espiritual sobrenatural acontece hoje? Sim. Glória a Deus por isso. Dwight Moody, um dos maiores pregadores de todos os tempos, né? Richard Boyd, um grande amigo de Moody, escreveu na biografia dele. Quando cheguei nas salas da ACM, onde é que eles reuniam, né? Moody reunia com uma gente muito grande, eles tinham muitos irmãos que reuniam. Encontrei a reunião em chamas. Os irmãos estavam falando em línguas e profetizando. O que será que isso significa? O mero feito de que Moody havia estado lá pregando para eles naquela tarde. Irmãos, entenda bem, a glória não é de Moody e nem no que ele fez. É porque a graça e o amor de uma vida sobrenatural de dons fluiu através da vida dele naquela tarde. Inundou aqueles irmãos com o poder de Deus e os irmãos foram cheios também, né? Então é isso, eu dei alguns exemplos para mostrar para os irmãos que nas eras passadas os irmãos viveram essas experiências. Tiveram coragem e ousadia. Que você e eu, irmãos, tenhamos coragem e ousadia de viver isso, de buscar isso. Por quê? Porque há necessidades, irmãos. As necessidades existem. E o Senhor quer usar nós nos momentos importantes, né, de visitação. Mas assim, que seja tudo feito com ordem e amor, sempre, né? Que nem diz aqui, ó. Os irmãos não precisam abrir, mas esse texto eu vou ler. Depois que ele falou um pouco das dons, ele diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E tem outro texto da palavra que diz que faça-se tudo com amor, né? Então, se você foi incentivado, eu espero que tenha sido, irmão, sinceridade no meu coração, né? Ou que quem ouça essa palavra seja incentivado a buscar os dons, buscar aquilo, né? Leia sobre os dons, né? Leia 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4. Leia sobre esses dons, busque em Deus, medite, ore, peça ao Senhor, porque o Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer usar a tua vida. Quer usar a minha vida, quer usar a vida da igreja. Amém? Que o Senhor incentive os irmãos, né? Em nome de Jesus. Que os irmãos fluam, né? Todos fluam, né? O Senhor quer para todos essa experiência, não é para um ou dois, né? Não é só para os pastores, né? Às vezes penso, não, os pastores, os irmãos têm, não. Todos devem fluir. Todos têm essa abertura em Deus. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração, depois a gente pode formar pequenos grupos para continuar lendo Hebreus, né? Aí os grupos podem terminar de ler do 3 em diante até o final. Aí depois vai ficar, talvez o Juvenal queira compartilhar alguma coisa de Hebreus também, ou também vai ficar livre para alguns irmãos que quiserem compartilhar alguma coisa que tem meditado de Hebreus, ou que o Senhor falou hoje contigo. Amém? Amém, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Realmente queremos estar abertos, Senhor, a Ti. Dá-nos um espírito, Senhor, fortificado. Dá-nos, Senhor, uma vida aberta para o fluir da Tua vida, Senhor. Transforma-nos mesmo em vasos, ó Senhor, aperfeiçoados pelo Teu poder, Senhor, para que possamos fluir nos dons. Dá-nos os dons, Senhor. Dá a cada um, Senhor, o dom, Senhor, que Tu tens. Ó Senhor, eu creio que, como ouvimos esses dias, o dom da fé, creio que todos nós recebemos, mas que haja maior fé em nós, um dom manifesto maior, Senhor, para a Tua glória e honra. Ó Senhor, tudo seja para a Tua glória e honra, Senhor. Queremos declarar aqui que não estamos pedindo para nós, estamos pedindo para o outro, Senhor. Para que o amor, para que o Teu amor flua, Senhor. A Tua graça flua para o outro, Senhor. Não é para nós, é para o outro, para o necessitado, para aquele que precisa. E principalmente, Senhor, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. A tua pessoa seja glorificada. E as pessoas creiam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e enviou o Seu poder à terra. Glória a Deus. Que nessa manhã aqui, Senhor, cada coração seja inundado, Senhor. Ou, Senhor, seja animado a buscar, Senhor. Todos temos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado que Tu deu os dons aos homens. Tu deste os dons aos homens. Muito obrigado, Senhor. Quero ser grato a Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.